Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Congresso Nacional está correndo contra o tempo. Esta é a última semana de prazo para aprovação das regras eleitorais. Se essas mudanças não forem aprovadas agora, elas não valem para as eleições do ano que vem. Samantha do Carmo.
Esta é a última semana para que a Câmara dos Deputados e Senado aprovem as novas leis que vão reger as eleições de 2018. Se as novas regras não forem publicadas no Diário Oficial da União um ano antes do início do calendário eleitoral, prazo que acaba na sexta-feira, o Poder Judiciário terá de regulamentar como será feito o financiamento de campanhas e outras questões. Os deputados precisam chegar a um acordo para votar a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com recursos públicos. Desde 2015, o financiamento privado está proibido por decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ainda não há regras dizendo de onde vai sair o dinheiro público para financiar as eleições e nem como ele será distribuído entre os partidos. Está marcada para 5 da tarde desta segunda-feira a primeira sessão da semana para votar essas regras. O relator, deputado Vicente Cândido, do PT, explica quais são elas.
Dinheiro das emendas de bancada dos estados, estou mantendo a eliminação dos programas partidários, né, e o dinheiro será canalizado para o fundo eleitoral, a economia do legislativo, das duas casas também, são os principais pontos de dinheiro para o fundo. Mas nós continuamos numa dinâmica ainda de conversar.
Se conseguir aprovar esta medida, o presidente Rodrigo Maia deve colocar em votação em seguida uma proposta de emenda à Constituição que garante a reserva de 10% das vagas de deputados e vereadores para as mulheres. As duas medidas precisam ser aprovadas também no Senado ainda nesta semana para valerem na eleição de 2018. E no Senado está na pauta a votação da proposta de emenda à Constituição que cria uma cláusula de desempenho eleitoral para que os partidos políticos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de televisão. Ela também acaba com as coligações para a eleição de deputados e vereadores. Essas medidas fazem parte da reforma política, mas pelo texto, somente começam a valer em 2020. Os senadores podem votar ainda uma proposta que permitiria adotar o sistema de voto distrital misto para o ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Samantha do Carmo.
Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na BR-376 na região de Ponta Grossa. Um carro pegou fogo depois de sair da pista. Detalhes com Lola Dias.
Duas pessoas de 37 e 46 anos ficaram gravemente feridas em um acidente no quilômetro 518 da BR-376 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, na noite de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que eles estavam saiu da pista, bateu no portão de uma fazenda e pegou fogo depois que um caminhão derrubou a carga de soja na rodovia. Além desse carro, outros três veículos saíram da pista e um dos motoristas teve ferimentos leves. O veículo incendiado foi recolhido para o pátio da PRF. O caminhão que derrubou a soja na pista não foi localizado. Segundo a PRF, a pista estava molhada no momento do acidente. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
As Forças Armadas vão atuar com mais intensidade contra o tráfico de drogas e de armas na região da Tríplice Fronteira. O trabalho vai ser diferente do que estava sendo feito até agora. Não haverá mais uma ou duas grandes operações com data marcada como estava acontecendo antes. Agora serão muitas pequenas operações feitas de surpresa. Detalhes com Juliana Russomano.
A partir deste mês, as Forças Armadas vão realizar diversas operações para prevenir e reprimir crimes nas fronteiras brasileiras. Contrabando e tráficos de armas e drogas estão no foco das ações que vão contar com o apoio da Polícia Federal. Segundo o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante Ademir Sobrinho, a vigilância das fronteiras nunca foi deixada de lado, mas com o contingenciamento de recursos em razão da crise financeira que afetou as contas públicas, foi necessário reduzir a intensidade das operações. Agora, o almirante explicou que o Ministério da Defesa realocou recursos orçamentários da própria pasta para garantir a continuidade dos trabalhos.
Acabou de ser liberado algum recurso e nós vamos voltar agora em outubro com um grande número de pequenas operações na faixa de fronteira em áreas que nós consideramos de maior risco.
Ele também ressaltou que houve mudança na forma de atuação. Não serão mais mega operações como a Ágata.
A Ágata, quando ela começou, ela teve grande repercussão e grandes resultados. Mas como eram operações de grande vulto, todo mundo no final sabia que ia ter uma operação. Então simplesmente se parava o tráfico na fronteira. Ou seja, você só tinha condições de apreender aquele desavisado ou aqueles que, por desespero, tentavam atravessar a fronteira nessa época. Então nós resolvemos mudar. Agora serão muitas pequenas operações de surpresa, com poucos órgãos do Estado participando. E foi assim que nós conseguimos grandes resultados, principalmente na Amazônia.
O novo modelo, segundo o almirante Ademir Sobrinho, está alinhado às diretrizes do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, em vigor desde novembro do ano passado. Com informações de Alex Rodrigues, da Rádio Nacional em Brasília, Juliana Russomano.
Ainda sobre esse assunto, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve sexta-feira aqui em Curitiba. Ele veio para receber dois títulos concedidos pela Associação Comercial do Paraná. Durante esse encontro, ele anunciou a união dos três estados que têm grandes fronteiras com a América do Sul, que são o Paraná, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, e os dois estados que mais sofrem com o tráfico de armas e o tráfico de drogas, que são os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ele quer unir as polícias destes cinco estados, juntamente com as forças policiais do governo federal, incluindo aí exército e aeronáutica, para tentar reduzir o tráfico e o contrabando nas fronteiras de todo o país. Ele disse que vai levar, juntamente com os governadores dos outros estados envolvidos nesse projeto, a ideia até o governo federal, e ele acredita que o governo federal vai encampar a ideia para que esse trabalho se torne conjunto e contínuo na região da fronteira. Esse mês de outubro marca também o começo do censo agropecuário em todo o país. Desde ontem começou a coleta de dados. 5 milhões de unidades devem ser visitadas.
A pesquisa para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2017 começou nesse domingo. O IBGE vai visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários do Brasil até fevereiro do ano que vem para identificar e conhecer as características e produção de alimentos no país. O subsecretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, Everton Ferreira, afirma que as informações fornecidas pelo censo são importantes para tomar decisões e planejar políticas e programas para os produtores.
O censo ele tem uma função estratégica, ele vai informar qual que é o quadro atual, né, vigente da agropecuária brasileira. E vai passar várias informações, porque ele não é uma informação da importância do censo, não é uma questão amostral, não é uma estimativa, ele é o real. Ele vai buscar exatamente o número exato, o número das pessoas, daquilo que foi encontrado, aquilo que é a realidade da agropecuária brasileira.
Cerca de 19 mil recenseadores vão coletar dados em mais de 5.500 municípios. A pesquisa vai trazer informações sobre a produção, equipamentos usados, localização, entre outros pontos. Ainda de acordo com Everton Ferreira, é importante que os agricultores recebam a equipe e reparem se os funcionários estão devidamente uniformizados, usando crachá e com dispositivo móvel de coleta.
Ele tem sua identificação, ele tem inclusive sua vestimenta, seus aparelhos, né, para medir, ele tem lá o equipamento dele que ele faz esse trabalho, então é importante, né, a hora você, ao agricultor receber o recenseador, certificar-se, ver mesmo a documentação dele, solicitar para ver, perceber como é que ele está se portando, isso porque alguém que entra na nossa casa, a gente sempre tem que estar seguro disso aí.
A coleta de dados vai ser realizada em estabelecimentos de atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, independente do tamanho e da forma jurídica. Da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves.
Hora do intervalo. Já já a gente fala sobre os equipamentos que estão aumentando a segurança de cargas no Porto de Paranaguá. E o começo das ações do Outubro Rosa no combate ao câncer de mama.
Paraná de hoje volta já.